Ela é vereadora pelo PT recifense, tem o nome cotado aí para disputar o governo do estado no próximo ano e está fazendo uma visita de reconhecimento às demandas do sertão do estado. Passou por Arco Verde, Serra Talhada, está hoje em Afogados. Eu falo de Marília Reis, que é nossa convidada no programa. Daqui a pouco tem agenda aqui no município de Afogados da Ingazeira. Vereadora, bom dia. A gente já conversou por telefone. Prazer recebê-la pessoalmente. Eu queria uma avaliação preliminar dessa visita. Qual a finalidade e o que é que já pôde ser identificado nessa passagem por municípios do sertão de Pernambuco. Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É uma alegria estar aqui com você pessoalmente. A gente já tinha se falado algumas vezes por telefone. Leia o seu blog.
Obrigado.
Muito bom. Com certeza é uma grande fonte de informação aqui para a região. Queria agradecer ao companheiro Jair, que está aí nos acompanhando. E Irlando, de Santa Cruz da Baixa Verde, que está também há alguns anos já nos acompanhando nessa caminhada. Bem, Nil, a gente tem identificado que, sem nenhuma dúvida, o grande problema de Pernambuco é a segurança, e as notícias que os ouvintes estavam escutando antes de iniciar a nossa entrevista são a prova disso. Pernambuco está totalmente desmoralizado em termos de assalto a banco. Os bandidos do Brasil inteiro já viram que o governo não consegue resolver essa situação e estão se aproveitando dela para cometer seus delitos, seus assaltos, e infelizmente acabou morrendo uma pessoa inocente. E por falar em homicídio, em assassinato, a gente está vivendo uma crise enorme no estado, que remonta àqueles tempos do governo Jarbas, que aliás é aliado desse governador que está aí, remonta aos tempos do governo Jarbas. Os números de homicídio de 2016 foram iguais aos números que nós tínhamos em 2004, 2005, quando o Pernambuco era o estado mais violento do Brasil. E isso é algo seríssimo que atinge do sertão até o Recife, sem sombra de dúvida, apavorando a população. O Pernambuco está com medo. Ninguém tem coragem mais de ficar na frente de casa, como ficava até pouco tempo, tranquilamente. E isso é fruto de falta de política, em primeiro lugar, falta de gestão e falta de apoio aos municípios.
Nessas visitas, o que lhe chamou mais atenção nas passagens por cidades como Arco Verde e Serra Talhada? O que lhe tocou mais do que foi discutido e apresentado no debate?
Principalmente, além da segurança, claro, que está sendo um problema no estado inteiro, mas também como todo o estado, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de obras paradas. Obras abandonadas. Pernambuco e o sertão, principalmente, está um cemitério de obras abandonadas. E o que mais me impressiona é que, mesmo tendo acontecido isso, o governador passa de novo com uma agenda que se chama Pernambuco em Ação, que para mim é mais Pernambuco sem ação, prometendo, fazendo novas promessas, renovando as promessas que sequer foram cumpridas. E é bom que a população saiba que quando se abandona uma obra, se gasta muito mais, se gera muito mais ônus ao poder público. Porque uma obra abandonada, por exemplo, como a sede do Corpo de Bombeiros que nós visitamos lá em Serra Talhada, um prédio enorme, já em fase de acabamento, está tomado pelo mato, abandonada já há 5 anos aquela obra. Vai ser preciso contratar uma consultoria para avaliar como está o estado da construção e aí sim se licitar uma nova empresa para continuar a obra. Isso significa 2, 3, 4 vezes o que se gastaria se tivesse concluído a obra no prazo correto. E Pernambuco está assim. E é algo absurdo que, em vez de se focar para terminar, concluir o que já se tem, se faz novas promessas e tenta enganar o povo de Pernambuco.
Aqui em Afogados, saindo aqui da Pajô, qual será a agenda da vereadora?
A gente vai para Quixaba, vai para Carnaíba, vai para Tuparetama, a gente vai rodar o Pajeú, termina a noite em São José do Egito e Tabira, exatamente, a gente passa por Tabira, tem que pegar a agenda direitinho e decorar, porque são muitas atividades e a gente tem tido conversa boa. Pernambuco, Nil, precisava disso, precisa de diálogo, e não é diálogo com uma pessoa, é diálogo com um projeto político. E o nosso partido, apesar de ter sofrido uma criminalização muito grande por parte da grande mídia, que tentou colocar na cabeça das pessoas que foi o PT que inventou a corrupção, agora, principalmente agora, nesse momento, está mais do que provado que é um problema do sistema e que o PT foi o partido que mudou o Brasil. É só fazer um comparativo de como era a sua vida hoje, como era a sua vida 5, 6, 7 anos atrás e como é a sua vida hoje. E a gente mostra que é porque o PT tinha o povo realmente, o povo brasileiro e o desenvolvimento brasileiro como prioridade. E isso desagrada muita gente, desagrada a elite, desagrada os que sempre mandaram e exploraram o povo brasileiro, por isso que tentaram fazer de tudo para criminalizar o PT, colocar o povo contra o Partido dos Trabalhadores. Então, nosso partido tem uma tradição muito democrática. O que a gente tem feito é conversar com as pessoas, tentar buscar uma solução para o que está acontecendo, para o desgoverno que está acontecendo em Pernambuco, conversando com as pessoas e não simplesmente chegando com um prato pronto, como se a gente já soubesse de tudo, que a gente não sabe, né?
A vereadora tem dito, na nossa última conversa, afirmou categoricamente que não há projeto pessoal nem pré-candidatura colocada, que o projeto é partidário, isso quando se falou na possibilidade, também ventilada por alguns setores do PT, da possível, eventual candidatura do ex-prefeito João Paulo. Se a sua vinda à região do Pajeú não descaracteriza um pouco esse discurso, vereadora?
Veja, projeto pessoal não tem, não tem. O que a gente tem feito é defender o PT, defender nossa maior liderança, que é o presidente Lula, que tem sido bastante massacrado pela classe, por políticos que hoje só são o que são por conta de Lula. O próprio estado de Pernambuco, é só comparar o que é que aconteceu quando Lula foi presidente. E a Afogados na Ingazeira sabe do que eu estou falando, o sertão de Pernambuco inteiro sabe do que eu estou falando. E hoje a gente vê muita ingratidão por parte dos políticos. Então a gente tem feito a defesa do presidente Lula, tem feito a defesa do projeto do PT, que a gente acredita que vai voltar a governar o Brasil no próximo ano. E tem feito uma roda de diálogos com as pessoas sobre o que a gente quer para Pernambuco. Agora, a Pernambuco tem sofrido muito, Nil, com a falta de liderança. A gente hoje tem um grupo que comanda o estado que está acéfalo. A gente não tem, a gente olha assim para esse, que eu não digo nem partido, mas é um agrupamento de pessoas que não tem nenhum tipo de identidade ideológica, não pensam da mesma forma sobre o que querem para Pernambuco e que estão aí simplesmente para se manter no poder. Mas quem é o líder entre eles? Não tem. Não tem uma pessoa em que as pessoas confiem, não tem uma pessoa que inspire a esperança do povo pernambucano. Então, isso daí gera que as pessoas, por onde a gente passa, digam, ah, vai ser candidato, não vai ser e tal. O povo de Pernambuco sente a necessidade disso, até mesmo porque Pernambuco sempre foi um estado que tinha lideranças com respaldo nacional, lideranças com destaque nacional, seja lá de qual campo fosse, seja do nosso lado, da esquerda ou da direita. E hoje não tem mais. Então, há uma carência de liderança política no estado e eu acredito que é por isso que, por onde a gente tem passado, as pessoas têm falado em candidatura a governador. Até porque nem o próprio governador se coloca como candidato. Ele está aí com mais de 70% de rejeição, quase 80% de rejeição. Quando se pergunta a intenção de voto, não chega a 10%. Então, nem o próprio governador é uma liderança política. Então, quando a gente passa, conversa, é inevitável que as pessoas nos identifiquem como uma possível candidatura.
Bom, a senhora tem feito uma defesa enfática do PT, do legado dos presidentes Lula e Dilma. Mas se coloca também no time dos que fazem o meia-culpa de que o PT também contribuiu com esse momento que a gente vive. A partir do momento que, primeiro, permitiu, né, que setores mais, digamos, convencionais da política até integrassem seus quadros. Segundo, quando não promoveu, quando estava no auge da popularidade, uma reforma política que moralizasse ou que estabelecesse regras para a gente não tá vendo o que é hoje. Se aliar a partidos como o PMDB, com a tradição fisiologista. A senhora está no time também dos que fazem essa autocrítica ou não?
Eu acho que a autocrítica precisa ser feita, Nil. Agora é importante que as pessoas saibam a razão de todas essas concessões que o PT fez. A gente vive num sistema que se chama presidencialismo de coalizão. O que é que isso significa? O presidente não governa sozinho. Nem o prefeito governa sozinho, nem o governador. A gente precisa, quando chega ao poder executivo, precisa do legislativo. O prefeito não pode governar sem os vereadores, sem fazer gestos, sem agregar a base na Câmara Municipal para daí ter seus projetos aprovados, para gastar qualquer tostão, qualquer centavo, o prefeito, o governador, o presidente precisa da autorização do legislativo. E isso aconteceu com o presidente Lula. Não tem como um presidente progressista, um presidente como é o presidente Lula, governar colocando todas as ideias dele em prática quando se tem um Congresso da forma como está. O povo viu como foi a votação pelo impeachment, por exemplo. Eu tenho certeza de que a maioria das pessoas que está nos escutando agora assistiu. Era pela minha mãe, pela minha família, pelo meu cachorro, pelo meu tio, pelo meu papagaio. Quantos que votaram a favor do impeachment votaram pelo país, pela democracia e tal? Não teve, porque são pessoas que não estão preocupadas com o Brasil, estão preocupadas com projetos pessoais, fazem da política um negócio. Foi com esse tipo de gente que o presidente Lula, que a presidenta Dilma, teve que lidar durante todo esse tempo. Então não tinha como. Se ele não fizesse concessões, se ele não se aliasse, ele não teria conseguido concluir sequer o primeiro governo e ter feito tantas mudanças como fez. Então eu queria aproveitar esse momento e fazer um apelo aos eleitores todos que nas eleições reflitam melhor sobre seu voto a deputado, porque é muito importante. Esse momento político que a gente está vivendo é a prova e mostrou, evidenciou para as pessoas o quanto se deve valorizar, quanto se deve valorizar o voto para parlamentar. Não se deve trocar, eu não digo nem só vender o voto, porque vender o voto é algo que todo mundo sabe que é errado. Mas às vezes você chega e diz, não, eu vou votar em fulano porque ele é amigo do meu pai, porque eu me encontro com ele, porque eu estudo com ele, porque eu me encontro com ele num barzinho e jogo dominó. Isso daí é desvalorizar também o voto parlamentar. Então, votando, tendo esses critérios para escolher seu deputado, seu vereador, você acha que vai ter um legislativo que vai ajudar e que vai governar junto com o executivo de forma boa? Não vai. Então, as pessoas têm que prestar muito mais atenção nos seus deputados. E a gente vem invocando essa regra, fazer esse apelo para todo mundo, principalmente por conta da questão das reformas que estão aí para serem votadas e aprovadas. A reforma da Previdência e a reforma da legislação trabalhista, principalmente. Porque a reforma trabalhista vem para tirar direitos do trabalhador e fazer que os empresários, fazer que aqueles que exploram o trabalho tenham muito mais lucro e tenham muito mais direitos do que o trabalhador. Além de ser economicamente mais fortes, eles vão poder fazer o que quiserem, porque não vai ter mais a legislação que protege o trabalhador. A pessoa vai poder trabalhar praticamente como escravo. E a reforma da Previdência nem se fala, vai acabar com o direito do povo brasileiro de se aposentar. Aumentar a idade mínima para aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição, igualar homem, mulher, trabalhador rural, trabalhador da cidade. Então, tudo isso está para acontecer. E tem muitos deputados pernambucanos que vão votar a favor de todas essas questões. É bom que o povo esteja bem informado sobre o que vai acontecer e sobre qual a posição de cada parlamentar para que a gente mande o recado. E quem votar, não volta.
Vereadora, vou fazer duas últimas perguntas. Uma delas sobre Pernambuco, sobre esse núcleo do poder que a senhora citou do PSB. A senhora se afastou do partido no auge da popularidade do ex-governador Eduardo falece e, após a morte dele, começa a surgir informações do também envolvimento do partido em supostos escândalos envolvendo Caixa 2, etc. Agora há pouco se falou no possível envolvimento do governador Paulo Câmara, ele refutou a informação, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Na sua opinião, a Lava Jato vai chegar com força a Pernambuco?
Eu acho que a Lava Jato vai chegar com força no Brasil inteiro, mas infelizmente a gente tem visto manobras políticas nessa operação que procuram criminalizar um partido, que é o PT. Se a Lava Jato fosse feita de forma realmente coerente, já teria chegado em Pernambuco há muito tempo. E não só a Lava Jato, outras operações que estão aí já deflagradas e já em andamento. Tem a Turbulência, tem a Fair Play, que investiga a questão da construção da Arena, da Arena Pernambuco, onde aconteceram os jogos da Copa. Tem muito o que está acontecendo por aí. Eu costumo dizer que a gente precisa esperar, porque não adianta a gente ficar fazendo acusações levianas enquanto não houver provas concretas. Mas, até porque é isso que estão fazendo com o presidente Lula. Mas que há citações, há. O governador de Pernambuco foi, sim, citado. Vários integrantes da cúpula do PSB. Aliás, a gente primeiro tem que identificar quem é a cúpula, né? Porque é tanta gente que quer tomar, que quer mandar nesse espaço, que é uma coisa que a gente nem sabe. Mas muita gente do PSB foi citada, assim, o próprio prefeito do Recife, Geraldo Júlio, também foi citado. E a gente não pode esconder isso, porque são pessoas que fizeram a campanha de 2014, 2016, massacrando o PT. E hoje, quem é massacrado é o povo de Pernambuco, por pessoas que são igualmente citadas, igualmente ditas como envolvidas, e que ainda por cima acabaram com o grande desenvolvimento que estava acontecendo no estado de Pernambuco, enquanto o PT governava o Brasil.
Bom, minha última pergunta, ela tem um aspecto político e o pessoal também. Sempre que falam na vinda da vereadora para cá, para falar, ó, Marília vem para a região, e eu escuto muita gente do PT dizendo o seguinte: olha, ela quem defende seu nome para, por exemplo, encabeçar um projeto estadual. Não, a Marília, ela tem conteúdo, tem diálogo, mas tem imagem também. É bonita, é neta de Miguel Arraes. Obviamente, a gente sabe que beleza é importante, mas não é critério pré-estabelecido para a disputa do governo. A minha pergunta é: isso lhe incomoda, esse tipo de analogia que é feita quando citam o seu nome como um nome que, além de conteúdo, tem imagem?
A gente não vai recusar elogio, né, Nil? Agora, interessante que, por exemplo, Eduardo Campos era um homem muito bonito e ninguém citava esse atributo dele como facilitador.
Tem um quê de machismo nisso, então, na sua opinião?
Com certeza, com certeza. É algo que a gente tem que ir desconstruindo aos poucos na sociedade. Agora, é importante que as pessoas nos vejam, e isso eu tenho a alegria de hoje, depois de quase 10 anos de vida pública, dizer que está acontecendo, que não vem só a Marília, aquela menina bonitinha, não sei o que e tal. Não, a gente pode até falar isso de alguma maneira, a idade está chegando também, né, Nil? Então vai passando esse tempo, mas pode até citar de alguma maneira, mas não é o principal atributo. Eu acho que a gente aos poucos vai desconstruir esse tipo de ideia na sociedade.
Vereadora, muito obrigado, sucesso aí na sua agenda, e a gente continua conversando, debatendo sobre o futuro de Pernambuco também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Nil. É uma alegria estar falando com você, com esse programa que informa a tanta gente de maneira imparcial e decente, como a gente precisa que a imprensa seja. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. E estejam sempre em contato com a gente nas redes sociais. Apesar de a gente ser vereadora lá do Recife, a gente está sempre rodando o estado, conversando com as pessoas. O mandato é acompanhado, a nossa própria rede social, nossos posicionamentos políticos são acompanhados por pessoas do estado inteiro, então vai lá, curte a página Marília Arraes, manda uma mensagem pra gente e vamos discutir Pernambuco, vamos colocar Pernambuco num caminho novo. Muito obrigado, um abraço para vocês, bom final de semana, juiz aí para todo mundo.
Obrigado, ouvimos a vereadora Marília Arraes do PT, 911.